Deus te abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e venha fazer parte de um dos nossos cultos. Essas são as pessoas mais legais em toda Houston, Texas, bem aqui em Lakewood. Então venha quando puder. Obrigado por sintonizar, obrigado por vir. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse homem que ligou para o escritório da igreja e disse: eu quero falar com o cabeça de porco. A secretária ficou ofendida. Ela disse: se você quer dizer o pastor, então você vai ter que chamá-lo de pastor. Mas você não pode chamá-lo de cabeça de porco. Ele disse: bem, tudo bem. Eu estava pensando em fazer uma doação de $5,000 à sua igreja. Ela disse: aguarde, o porco gordo acabou de entrar. Diga com vontade, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu vou ser ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre ser abençoado de verdade. A maioria de nós acredita que Deus tem um bom plano para as nossas vidas e pedimos que Ele cuide de nós, nos proteja, nos dê o alimento que precisamos. Isso é bom, mas Deus não quer apenas fazer o normal, apenas fazer o que é comum. Ele tem bênçãos incomuns, favor sem precedentes. Mas aqui está a chave. Se você vai ver o incomum, você não pode apenas fazer orações comuns. Você não pode apenas pedir o normal. Você tem que pedir por sonhos que pareçam impossíveis, por crescimento que pareça fora de alcance, por favor para superar obstáculos que pareçam muito grandes. Se você só fizer orações pequenas, você vai ver resultados pequenos. Se você apenas pedir para Deus suprir suas necessidades, isso limitará o que Ele fará. A Escritura diz: você não tem porque não pede. Quantas orações suas não estão sendo respondidas porque você nunca pediu? Nunca teve a ousadia de dizer: Deus, se mostre na minha vida. Leve-me onde eu não posso ir sozinho. Deus, abra essa porta que parece impossível. Cure-me dessa doença que parece permanente. Mude meu filho. Se Deus respondesse essa oração pela qual você está orando, seria grande o bastante? Uma razão pela qual não vemos Deus fazer grandes coisas é porque só pedimos coisas pequenas. Se você não está pedindo por algo que não está conquistando sozinho, então você não está pedindo grande o bastante. Se não é algo que está acima da sua cabeça, que você não tem os recursos, nunca aconteceu na sua família, então você não está pedindo por favor abundante e além que Deus quer que você tenha. Não fique intimidado com o tamanho do seu sonho. Foi Deus que colocou no seu coração. Essas coisas que Ele sussurrou para você à noite, não contou para ninguém, parece muito improvável. Deus não teria falado isso para você se Ele não tivesse um jeito de cumprir. Tudo que Ele precisa é que você concorde. Ouse pedir a Ele. Mas às vezes, achamos que é egoísmo pedir algo grande. Não é certo pedir para quitar minha casa, ter meu próprio negócio, conhecer alguém realmente especial. O inimigo adoraria nos convencer a só fazer orações pequenas e acreditar em coisas pequenas. Não caia nessa armadilha. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso e maravilhoso. Ele não se ofende quando você pede coisas grandes. Ele não diz: quem você pensa que é? Você não sabe que há muitas pessoas que precisam da minha ajuda mais do que você? É exatamente o contrário. Essa oração corajosa chama a sua atenção. É a sua fé sendo liberada. É quando Ele derramará bênçãos além do que pode conter. Ele abrirá portas maiores do que você jamais imaginou. E sim, é bom pedirmos por nossas necessidades. Mas você está pedindo por seus sonhos? Está fazendo algumas orações corajosas, audaciosas, fora da caixa? Bom, Joel, minhas necessidades estão supridas. Deus tem sido bom comigo, eu estou satisfeito. Isso é ótimo, mas que tal pedir para Deus te abençoar de uma forma que você possa ser uma bênção maior? Não é só sobre você, mas que tal acreditar em construir aquele orfanato? Quitar a casa daquela mãe solteira? Financiar aquela doação de alimentos em sua cidade? Avançar o reino? Veja, é uma oração normal. É: Deus, me ajude a pagar minhas contas esse mês. Uma oração corajosa é: Deus, me abençoe com o transbordar para que eu possa não só pagar as minhas contas, mas possa ajudar alguém a pagar as suas contas também. Uma oração normal é: Deus, só mantenha meus filhos longe dos problemas. Uma oração corajosa. Deus, permita que meus filhos cumpram o seu destino. Uma oração normal. Deus, me ajude a aprender a viver com essa doença, a gerenciar essa dor. Uma oração corajosa. Pai, te agradeço por me libertar dessa doença, que por suas pisaduras eu sou curado, que correrei e não me cansarei, caminharei e não fatigarei. A Escritura diz em Tiago, você pede e não recebe porque pede errado. Essa palavra no original quer dizer fraco, doente, miserável. Quando nós só pedimos a Deus para nos ajudar a sobreviver, nos ajudar a suportar, essa é uma oração fraca. Deus está dizendo, eu criei o universo, lancei estrelas no espaço, abri olhos cegos, ressuscitei pessoas mortas. Quando você vier a mim, peça coisas grandes, sabendo que eu sou um Deus grande. Peça-me por seus sonhos, peça-me para tirar você das dívidas, peça-me para acelerar suas metas, peça-me para mostrar em sua vida. Quando você pede grande, Deus chama isso de oração saudável. Quando você pede pelo que parece impossível, é quando os anjos vão ao trabalho, é quando correntes são quebradas, é quando entrará no transbordar, no mais do que suficiente. Joel, isso parece bom, mas as coisas são duras na minha vida, eu tenho muitos obstáculos. Estou apenas pedindo a Deus para me ajudar a sobreviver esse ano. Posso te dizer respeitosamente, essa é uma oração doente, essa oração precisa de remédios. Mude-a, Pai, obrigado, pois nenhuma arma forjada contra mim prosperará. O que foi feito para me prejudicar, você está mudando a meu favor. Pai, eu te agradeço por não estar apenas saindo, mas estou saindo melhor do que estava antes. Essa é uma oração corajosa, é o que chama a atenção de Deus. Talvez você esteja lutando com a depressão, você tem que se certificar de não fazer orações depressivas. Deus, só me ajude a suportar. A vovó era depressiva, a mamãe era depressiva, o cachorro está depressivo, acho que eu sempre serei depressivo. Saia dessa caixa. A liberdade começa quando você começa a fazer orações corajosas. Pai, obrigado, porque essa depressão não é permanente. Isso não é como a minha história termina. Pode estar nessa linha familiar há muito tempo, mas esse é um novo dia. Pai, eu quero te agradecer, pois maldições hereditárias estão sendo quebradas e bênçãos hereditárias estão começando. Quando você pedir corajosamente em fé, declarando a grandeza de Deus, é quando Ele vai te abençoar de verdade. Ele vai fazer acontecer coisas que você nunca poderia fazer. Será que você não está vendo a grandeza de Deus? Porque só está fazendo orações fracas? Só está pedindo o comum, o normal? Deus é movido por nossa fé. Ele é movido quando te ouve por coisas que parecem muito grandes e improváveis. Coisas que você não pode conquistar sozinho. Eu conheço uma senhora que por mais de 10 anos, seu filho era tão fora do caminho quanto possível. Ele estava usando drogas, roubou seu cartão de crédito e fez todo tipo de dívidas, constantemente entrando e saindo da cadeia, lhe trazendo dor e sofrimento. A maioria das pessoas oraria, Deus, só o tire da cadeia, só o mantenha longe das drogas. E está tudo bem, essa é uma oração normal. Essa senhora ousou fazer uma oração corajosa. Disse, Deus, eu estou te pedindo que não apenas endireite sua vida, mas use meu filho. Permita que ele impacte outros, permita que ele se torne um grande líder. Todas as circunstâncias diziam que nunca aconteceria. Não havia sinal de nada melhorando. Mas um domingo de manhã, enquanto ele estava na prisão, os presidiários estavam com a TV ligada e estava assistindo o nosso programa. Ele entrou sem planejar assistir, mas me ouviu falando sobre como Deus tem um propósito para a sua vida. E que não importa quantos erros você cometeu, isso não precisa te afastar do seu destino. Quando ele ouviu aquilo, algo ganhou vida no interior. Grandes fortalezas foram quebradas em sua mente. Duas semanas depois, ele apareceu em um culto em Lakewood. No final, ele se levantou e entregou sua vida para Cristo. Eu ouvi no final de tudo, ele tinha lágrimas escorrendo pelas bochechas. Ele contou como sua mãe tinha orado por ele por anos. Como ele sentiu um amor, um senso de propósito que ele nunca tinha sentido antes. Hoje, ele é pastor de uma igreja e ajuda outros jovens que estão na mesma situação. Sua mãe está tão grata e emocionada com o que Deus fez. Mas imagine onde esse jovem estaria se sua mãe só tivesse feito orações fracas. Olhe, só ajude a sobreviver, Deus. Ajude a não se ferir. Talvez ele não tivesse liberto. Talvez ele não estivesse fazendo tanta diferença. O que eu estou dizendo? Faça orações corajosas por seus filhos. Orações corajosas por seus sonhos. Orações corajosas por suas finanças. Eu oro todo dia. Deus, leve nosso ministério onde nenhum ministério jamais foi. Joel, isso não é meio egoísta, meio ganancioso? Não, isso é sua fé sendo liberada. Isso é o que te levará à plenitude do seu destino. Eu digo isso em humildade. Mas eu tenho visto Deus abrir portas que não se abrem para outros ministérios. Redes de TV que têm uma política não religiosa. Nunca transmitiram programas inspiracionais. Agora eles transmitem nosso programa toda semana. Quebraram suas próprias regras para nos colocar no ar. Isso acontece quando você faz orações corajosas. Eu oro todo dia. Deus, permita que meus filhos vão mais longe do que eu. Permita que superem muito qualquer coisa que eu fiz. Permita que impactem a cultura de uma forma grande. Não deixem essas orações ficarem sem resposta por nunca orá-las. Você nunca pediu o incomum, o excepcional. Deus disse em Salmos, abra bem a sua boca e eu a encherei. O princípio é, o quão aberta que sua boca estiver é quanto Deus vai enchê-la. Se está fazendo orações corajosas, se tem uma boca bem aberta, pedindo para Deus fazer o que parece impossível, você vai vê-lo se mostrando em sua vida. Mas se você tem uma boca pequena, está pedindo a Deus apenas para satisfazer suas necessidades, apenas para te ajudar a sobreviver, se está satisfeito com a inércia, então você vai ver Deus de uma forma limitada. Eu não estou descontando as pequenas coisas que Deus fez. Agradeço a Ele por ter me acordado hoje. Sou grato por lhe suprir nossas necessidades. Eu estou dizendo, simplesmente não pare aí. Abra sua boca e peça-lhe pelos seus sonhos. Peça por aquele negócio. Peça para construir aquela casa para crianças. Peça para libertar aquela doença. Essa é uma hora onde é bom ter uma boca grande. Uma oração veio para uma moça veio para uma oração há pouco tempo e ela perguntou se eu oraria para tirar um C na prova final. Isso me pareceu estranho. Eu disse, por que você quer orar por um C e não por um A? Ela disse, eu nunca tirei um A nessa matéria. Eu não sou bom em matemática, eu só quero passar. Eu não disse a ela, mas eu queria dizer que essa é uma oração doente. Essa oração está gripada. Imagine quantas orações não estão sendo respondidas por você. Não porque Deus não fará. Não porque é muito difícil. Mas você nunca pediu. Você nunca teve a coragem de abrir sua boca bem e pedir pelo que você realmente quer. Não pelo que você acha que vai acontecer. Se você é solteira, não é humildade pedir para Deus apenas deixar você conhecer qualquer um. Deus não precisa ser talentoso, não precisa ser atraente, não precisa ter um bom emprego. Deus, eu só quero alguém que esteja respirando. Você precisa cancelar essa oração agora mesmo. Porque sua próxima oração será, Deus, tire-o da minha vida. Se Deus respondesse essa oração, é o que você quer de verdade? E se Deus tivesse alguém maravilhoso vindo para você? Alguém melhor do que você pode imaginar. Mas ele disse ao anjo, segure esse A, segure essa pessoa maravilhosa, um C está tudo bem para eles. Não, você precisa pedir para que Deus, não por uma versão diluída do que você quer, uma versão, não uma versão do eu mal consigo sobreviver, não, eu não mereço muito. Peça a ele o que você realmente quer. Peça a ele para trazer algo maravilhoso na sua vida. Alguém alto, moreno, bonito, piedoso, próspero, esperto, talentoso, divertido, de boa aparência. Foi o que Vitória fez. Eu não consegui resistir. Ela esqueceu de acrescentar humildade. Minha pergunta é, quão aberta está a sua boca? Está pedindo a Deus apenas para suprir suas necessidades? Apenas te ajudar a sobreviver? Deus está dizendo, abra bem sua boca e veja o que eu farei. Eu disse àquele jovem que eu não oraria por um C. Eu oraria por um A. Ela arregalou bem os olhos. Eu disse, você foi criada para se destacar. Você tem talento dentro de você que você ainda não tocou. Agora pare de dizer a si mesmo que tudo que você pode fazer é um C e comece a agradecer a Deus por um A. Ela saiu de lá com uma perspectiva diferente. Ela começou a abrir bem a sua boca, Ela estudou, se preparou. Um mês depois, ela voltou e disse, pela primeira vez, ela tirou um A naquela matéria. Até a professora dela estava muito surpresa. Nunca teria acontecido se ela não tivesse aberto bem a boca e pedido pelo que ela realmente queria. Se você sair da caixa e começar a fazer orações corajosas, você verá algumas dessas primeiras vezes. Pela primeira vez, você não está lutando para sobreviver. Você tem o transbordar. Pela primeira vez, você não está lutando com o vício. Está totalmente liberto. Pela primeira vez, você tem alguém maravilhoso na sua vida para amar. Agora faça a sua parte. Para de pedir um C e comece a pedir um A. Você não está incomodando Deus a pedir grande. Não é como se ele te desse o que você quer e aí outra pessoa ficaria de fora. Deus tem favor ilimitado, poder ilimitado. Você não está sendo egoísta. Ele vai te ajudar a não impedir que você seja bom com os outros. A escritora diz que é prazer do Pai te dar o reino. Deus quer te dar. Talvez ele esteja só esperando você pedir. Em 1 Crônicas, capítulo 4, são listados um pouco da genealogia do povo de Judá. É só um nome depois do outro. Essa pessoa foi de um descendente dessa e assim por diante. Passam 44 nomes. Ler isso é meio chato. Então, no 45º nome, ao invés de apenas listar esse homem e continuar para centenas de nomes por vir, o escritor para dar uma descrição resumida, como para dizer, esse homem fez algo significante. Não apenas viveu e morreu, e teve seu nome na linhagem familiar. Ele se destacou, ele fez algo digno de parar. O verso 9 diz, havia um homem chamado Jabez, que era mais digno de honra que qualquer de seus irmãos. Sua mãe lhe deu esse nome porque o seu parto foi muito doloroso. Jabez se destacou porque honrou a Deus de um jeito grande. Ele viveu uma vida de muita excelência e integridade. Mas essa não foi a única razão. O nome Jabez significa dor, tristeza, problema. Naquela época, os nomes significavam muito mais do que hoje. Eram como profecias, uma previsão do que aconteceria. O nome Josué significa salvador. Toda vez que alguém dizia, oh, Josué, a coragem deveria encher seu coração. Ele liderou os israelitas para entrar na terra prometida. O nome Jacó significa enganador. Jacó viveu uma vida enganando as pessoas. Ele se tornou o que era chamado. Pense no que Jabez deve ter pensado. Sua mãe declarou sobre ele que sua vida seria cheia de problemas, tristeza, dor. Quando alguém dizia, oi, Jabez, estavam lhe lembrando que ele estava em desvantagem, que tinha todo tipo de tropeços. Se o nome de alguém nessa genealogia deve ser mencionado, então deveria passar direto pelo dele. Mas apesar das probabilidades estarem contra ele, apesar de que sua mãe profetizou sobre ele, Jabez fez uma oração no verso 10 que mudou o curso da sua vida. Ele disse, Deus, eu estou te pedindo para me abençoar de verdade. Se ele só tivesse pedido para Deus lhe abençoar, seria uma coisa. Mas quando ele disse de verdade, ele estava dizendo, Deus, eu estou te pedindo para me abençoar com abundância, me abençoar com o transbordar. Me dê tanto favor que eu possa deixar a minha marca. Eu li que dizer de verdade naquela época era como colocar 5 pontos de exclamação. Ele estava pedindo a Deus pelo incomum, o extraordinário. De alguma forma, ele teve a ousadia de abrir bem a sua boca. Ele continuou dizendo, Deus, amplie meu território, aumente minhas fronteiras. Pense na ousadia que isso necessitou. Todas as circunstâncias diziam que ele estava preso. Ele poderia ter aceitado e só seria mais um nome na lista. Mas o verso seguinte disse, e Deus atendeu o seu pedido. Ele deixou sua marca. O interessante é que Jabez não abriu o Mar Vermelho como Moisés. Ele não derrotou um gigante como Davi. Ele não salvou os israelitas como Esther. Não há capítulos da Bíblia dedicados a ele. Mas porque ele fez uma oração corajosa, porque ele disse, Deus me abençoe de verdade, Deus pausou a escritura e disse, espere um minuto, Não apenas passe por este homem. Não só liste seu nome e continue. Preciso dizer algo sobre ele. Ele foi incomum. Ele não deixou as circunstâncias determinarem seu destino. Ele me pediu pelo incomum. Quando você fizer como Jabes e disser, Deus, me abençoe de verdade. Não uma pequena bênção. Não apenas com o bastante para sobreviver. Deus, me abençoe com o transbordar. Me abençoe com o mais do que suficiente. Me leve onde eu não posso ir sozinho. Então, nos anos à frente, quando alguém estiver lendo sua linhagem familiar, você não será apenas um nome na lista. Eles terão que passar e dizer de você, uau, ele fez a diferença. Deixou a família melhor do que estava antes. Nos levou a um outro nível. Deus não quer que você viva e morra e ninguém saiba que você esteve aqui. A forma de se destacar é ser o número um. Honre a Deus com sua vida. Permaneça nessa boa estrada. Afaste-se das coisas que te impedem de ser o melhor. E número dois, faça orações corajosas. Ouse dizer, Deus, me abençoe de verdade. Não seja limitado por como foi criado, pelo que veio de outra geração, quão improvável seu sonho parece. Tenha uma grande visão, ouse pedir a Deus para fazer coisas que pareçam impossíveis. E todas essas pessoas que foram citadas antes e depois de Jabes, tenho certeza que eram boas pessoas, tenho certeza que conquistaram sonhos. Alguns deles devem ter orado, pedido coisas para Deus, mas nada é dito sobre eles. É significante que Deus pausou a escritura para nos dizer que ele orou. Me abençoe de verdade. Imagina o que teria acontecido se todo dia começássemos a orar. Deus, me abençoe de verdade. Deus, amplie meu território. Alargue minhas fronteiras. Me dê mais influência, mais recursos, mais oportunidades. Não só uma vez por mês, mas quando acordar de manhã, Senhor, me abençoe de verdade hoje. No escritório sussurrando, Deus, me abençoe de verdade. Antes de dormir, Senhor, te agradeço por me abençoar de verdade. Bom, Joel, isso não é meio egoísta, pedir tanto assim? Não é egoísmo quando você está pedindo para cumprir seu destino e se tornar quem você foi criado para ser. A razão pela qual você precisa pedir é porque há um futuro maravilhoso à sua frente. É porque há coisas maiores do que você imaginou. Você não pode alcançar o seu potencial fazendo orações pequenas, acreditando no comum, aceitando a inércia. Deus está contando com você para entrar no favor dele. Ver a incomparável grandeza do seu poder. Isso requer orações corajosas. Isso requer pessoas que não se limitarão a Deus. Pessoas que não são intimidadas pelo tamanho dos seus sonhos. Talvez você esteja orando para Deus te abençoar. Isso é bom, mas eu estou te pedindo para acrescentar o de verdade. Deus, me abençoe de formas incomuns. Deus, faça alguma coisa incomum em minha vida. Mostre-se. Deus, eu estou pedindo, por favor, sem precedentes. Na Escritura, Eliseu serviu ao profeta Elias por muitos anos. Ele foi fiel em cuidar dele e ir em todo lugar que ele fosse. Quando Elias estava para ser levado aos céus, ele perguntou a Eliseu o que ele queria. Você pensaria que Eliseu pediria algo comum, algo normal, talvez um dia de folga, um presente financeiro? Não, Eliseu entendeu esse princípio. Ele sabia como fazer orações corajosas. Ele disse, Elias, eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Ele estava dizendo, eu quero fazer o dobro de milagres. Eu quero ter o dobro da unção, o dobro do favor, da influência, dos recursos. Elias podia ter pensado, garoto, você precisa de mais humildade. Você precisa voltar e pedir de novo por algo mais comum. Não, Elias adorou a sua coragem. Ele disse, na verdade, continue me servindo e terá exatamente o que pediu. Não demorou muito e Elias foi levado ao céu num redemoinho. Exatamente como Deus prometeu, Eliseu recebeu a sua porção dobrada do seu espírito. Ele fez o dobro de milagres do que Elias. Isso nunca teria acontecido se ele não tivesse dito, Deus, me abençoe de verdade. O de verdade é ir a lugares que você não pode ir sozinho. Você pode estar bem onde você está, isso é ótimo, mas esse não é o seu destino final. Deus tem mais reservado. Oportunidades maiores, mais influência. Não fique preso por não estar pedindo. Em Tiago capítulo 5 diz, Elias era humano como nós somos, mas quando orou para não chover, não choveu por 3 anos e meio. Às vezes olhamos para as pessoas na Bíblia e os vemos como super-homens. Tinham muito mais fé que nós. Deus os favoreceu porque eram muito especiais. Mas a Escritura diz que Elias era humano. Bem, claro, sabemos que ele era humano. Ele não era um alien. Deus estava dizendo isso para nos mostrar que Elias era uma pessoa normal. Ele não necessariamente se sentia especial, não andava por aí com um brilho sobrenatural. A razão por estarmos falando dele é porque ele ousou fazer orações ousadas, ousou pedir a Deus o que parecia impossível. Bom, Joel, eu não sou do ministério, eu não tenho essa liderança, eu não tenho muita influência. Você está bem onde Elias estava. Pare de se diminuir. Pare de pensar que não pode pedir por algo grande, que não tem fé o bastante. Aí, a exigência é, você é humano? Já que é, Deus diz que você pode pedir coisas que parecem impossíveis. Agora, chega de orações fracas. Chega de orações doentes. Comece a abrir bem sua boca e Deus irá enchê-la. Todo dia, Deus, me abençoe de verdade. Não apenas me abençoe, acrescente de verdade. Coloque o ponto de exclamação. Isso diz, Deus, me abençoe com abundância. Deus, me abençoe com o transbordar, para que eu possa ser uma bênção maior. Se você fizer isso, eu acredito e declaro que assim como Jabes, Deus está prestes a ampliar o seu território. Está prestes a fazer algo que você nunca viu. Favor sem precedentes, vitórias, oportunidades, cura. A plenitude do seu destino em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo, entre numa boa igreja baseada na Bíblia, coloque Deus em primeiro lugar e você vai ser muito abençoado.